selvagens! Eu sou o Max Tavares e eu tô mais pro Romero Brito do RPG. E hoje eu estou com ele,
com o Van Gogh da El, diretamente do Canadá.
E também com ele,
Fernando Alves, aqui de Belém, e eu sou especialista na arte de falar muito.
Muito bem, e estamos com uma super convidada hoje com um assunto muitíssimo interessante. Se apresente.
Eu sou a Rai e eu seria o Botticelli do RPG, então pelo menos eu aspiraria seriamente a ser.
Muito bem! É, e esse é o nosso tema, hein? Tema bacana e muito interessante a respeito disso que a gente tanto gosta. A gente convidou a Rai para nos iluminar, né? E conversar com a gente sobre essa questão do RPG ser uma forma de arte e discutir, bater um papo sobre isso, porque é um assunto muito interessante, que a gente conheceu ela pelo canal dela, que ela vai contar daqui a pouco pra vocês, e que a gente quer trazer também pra vocês que escutam o nosso cast. O que a gente acha que é bom pra gente, a gente acha que é bom pra vocês também, então por isso a gente convidou ela pra conversar aqui com a gente. Mas é isso, a gente já começa já no próximo bloco, a gente começa a aprofundar, a dar umas pinceladas sobre essa questão do RPG é arte. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta para esse cast, e eu acho que a primeira coisa é: quem é a Rai na fila do pão do Encontro Internacional de RPG? Rai, primeiro eu queria que você se apresentasse pro público.
Bom, a Rai na fila do pão é aquela menina que tem o cabelo cada mecha de uma cor, que tá carregando um livro embaixo de cada braço e não perceberia o melhor amigo dela parado atrás, a menos que ele literalmente chame a atenção dela. Ela tá muito focada no que tá acontecendo dentro da cabeça dela, tipo na sessão de... Meu Deus, então na sessão de sexo, o que eu vou fazer? Putz, eu posso fazer isso, né? Mas... Oi, o meu nome é Rai, eu tenho o prazer de ter um canal chamado Farol do Leocórnio, que ele fala sobre RPG, e principalmente ele discute a bandeira do RPG sendo interpretado como uma forma de arte, como uma mídia diferente, que tem as suas próprias linguagens e as suas próprias técnicas e abordagens para lidar com o que é o tema de todas as mídias, que é o ser humano, nós, hoje, e da experiência, batendo o microfone, e a experiência e existência humana na Terra.
Nossa, hein?
Rapaz, chega, emocionei aqui.
Mas como é que... Bom, eu acho que assim, Rai, como é que surgiu a sua ideia de montar esse canal e ter dentro do seu canal esse tema norteador, assim? Como é que você chegou nisso?
A primeira vez que eu quis me envolver com fazer um canal, que eu achei que eu tinha algo que eu queria fazer, foi por volta de 2014. Eu fiz dois vídeos vestida de Harley Quinn. Na época ela não era considerada um dos quatro pilares da DC como ela é hoje, ela era um personagem menor, pro qual eu tinha um grande afeto pessoal, e se chamava A Voz de Arkhan. E era eu falando sobre coisas que eu achava relevante. Eu lembro que os primeiros dois vídeos que eu falei era sobre como ter uma personalidade. Ou seja, eu era uma jovem arrogante, prepotente, achando que tinha como dizer pros outros como desenvolver uma personalidade. E as minhas capacidades de edição eram pavorosas. Eu assisto esses vídeos, eu mostro eles às vezes para as pessoas à guisa de piada. E num deles, inclusive, eu escrevo que eu sou muito ruim em editar assim, e é isso aí. Eu melhorei muito.
Eles ainda estão no YouTube ou você já removeu eles?
Eles ainda estão no YouTube, sim.
Então vamos procurar. Tá no mesmo canal?
Ah, não.
A gente vai linkar aí embaixo, dois vídeos mesmo.
Vai botar no link.
A gente vai botar no link, brincadeira, a gente não vai fazer isso.
Eu passo o link pra vocês logo antes de eu colocar como unlisted no YouTube, pra que ninguém possa ver.
Pra gente passar como mentiroso, né?
Eu vou... não, daí eu upo um vídeo diferente, que tipo, tem o comecinho, e daí é só estática o resto do vídeo. Mas, na época, eu não tava satisfeita com eles. Eu conseguia ver que o produto final, principalmente, ele não tinha forma, ele não tinha público. Com quem que eu tava falando? Sobre o que que eu tava falando? Era tudo muito amplo. Daí, no World RPG Fest de 2017, sim, eu tava conversando com algumas pessoas, com inclusive o Vinzão e com o Kobe da Role Players, e eles me deram esse feedback. Eles falaram assim que muitas das coisas que eu falava eram coisas que eles gostariam de poder ouvir mais, entendeu? Eles gostariam de poder continuar aquela conversa, e eles gostariam que essa conversa existisse pra fora daquela mesa de bar onde a gente tava, no caso. Uhum. E por que que você não faz um canal? Daí eu pensei, por que que eu não faço um canal? E daí eu comecei a trabalhar nisso. Eu criei 2 vídeos e a ideia era como traduzir a sensação de certos filmes pra RPG. Então eu chamava de da tela pra mesa. Eu comecei com Bright, porque eu queria começar com um filme ruim pra não começar estourando um dos filmes bons antes de eu saber fazer a coisa direito, sabe?
Olha só, é um bom pensamento. É um filme ruim com a premissa boa.
Exatamente. É, ele tem uns elementos ali interessantes, na verdade.
Assim, o filme, ele é... Você consegue ver que o filme, ele teria potencial, mas o fato dele ter sido reescrito várias vezes e dele não ter um roteirista acabou afetando muito a integridade narrativa da história, de várias formas. Mas enfim, você pode... Ele funciona perfeitamente como uma sessão de RPG, a gente sabe que o RPG é uma mídia diferente, a integridade narrativa do RPG não é a mesma que você exige de um filme ou de um livro. Ela tem outros aspectos que você leva em consideração. Uhum. Então, a sessão de vídeos era isso. Então, tipo, do ponto de vista do mestre, como que você faz pra adaptar essa experiência do Bright pra uma mesa? Faça isso, isso e isso. Você pode usar esse sistema, por exemplo. Mas, na época, eu conhecia muito pouco sobre edição de vídeo ainda, né? Não tinha progredido nesses anos. E o resultado também me deixava meio... Eu ainda tenho esse vídeo, esses 2 que eu produzi. Eu assisto eles e hoje eu vejo que eles não eram ruins, mas tava no começo. E daí, esse ano, pouco antes da gente entrar na quarentena, o Iago Pacheco, da Fogueira, ele é um amigo pessoal meu, a gente foi conversar e ele falou: ah, Rai, existem várias pessoas que elas produzem, e o fato delas não produzirem talvez com a qualidade técnica com que elas gostariam, não muda o fato que o conteúdo existe e está disponível para o público. Então eu gostaria muito que você parasse de se preocupar com esses detalhes de iluminação e áudio, capacidade de edição, e simplesmente começasse a colocar as coisas para fora, porque você pode ficar melhor. Vai ficar melhor em editar vídeos editando vídeos. Você vai ficar melhor em gravar som gravando som, entendeu? É isso que vai fazer você melhorar. Se você ficar esperando você ter uma qualidade técnica perfeita, você pode nunca ficar pronto.
Se a gente fosse esperar ser bom, a gente não estaria gravando os TavajCast
até hoje. É, isso que eu ia falar. A gente tá aqui ainda, né? Melhorando a cada episódio, mas estamos aqui.
E assim nasceu o Farol do Leocórnio nesse aspecto de o que me levou a trazer isso à tona. Em relação à temática, eu sempre amei RPG. Eu participei de um blog chamado Blog da Matilha, que ele foi relativamente popular entre 2005 e 2011, eu acho. Nós éramos um dos primeiros blogs que geravam conteúdo original de RPG no país. E eu lembro que uma das minhas últimas postagens foi do RPG Con de 2011, justamente, se eu não me engano. Isso. E eu abria ela dizendo: Rai, o que que você ama sobre RPG? Porque eu tava parafraseando um dos meus filmes favoritos, quase famoso. Uhum. E daí eu respondi a mim mesma dizendo: bom, pra começar, tudo. Eu acho que RPG é uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Eu sempre achei, eu comecei a jogar com 13 anos. E eu percebo que essa fascinação por esse jeito de contar histórias e esse jeito de você criar realidades alternativas é algo que moldou muito a minha perspectiva de realidade. É algo que me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho muito respeito pelos mestres e pelos jogadores que jogaram comigo ao longo desses 17 anos, que me fizeram ver muito do que existe até hoje de inspirador e de excelente nessa faceta artística humana, e foi concebendo isso, e principalmente concebendo junto a uma pessoa que eu gostava muito. Eu tenho um grande amigo meu que ele é um autor de quadrinhos, e ele, ao contrário de mim, não acredita que RPG seja arte. Inclusive, ele sempre diz que RPG é você pegar uma boa história e você jogar ela pros cães e destroçarem e picotarem ela até não sobrar nada.
Me parece uma experiência bem ruim com RPG, mais do que qualquer outra coisa.
Ele gostava de jogar RPG, mas ele é um estudioso de cinema e um estudioso dessa arte da narrativa, então pra ele, esse abrir mão do controle do RPG é algo que acaba sendo para benefício das pessoas que estão jogando, talvez, mas em detrimento da história em si, que se torna na cabeça dele mais pobre por falta que você não vai conseguir ter acesso a certos dispositivos narrativos que você tem quando você é a única pessoa controlando que vai.
A história na cabeça dele é mais importante do que o jogo em si, né? Tipo, ele quer contar uma história. E realmente, pra quem quer contar uma história, RPG, pra mim não é a mídia ideal mesmo, de fato. Se tu quer contar uma história tua, eu não acho uma boa mídia.
Sim, eu concordo 100% com você. E eventualmente dessa dinâmica nasceu essa ideia aqui dentro de mim, que RPG é arte, e que eu gostaria muito que as outras pessoas também interpretassem dessa forma. Principalmente pelo aspecto do o quanto a sociedade permite que você leve isso a sério. O quanto o meio em que você vive acha que é ok você se dedicar e você querer participar disso tanto quanto você quer. Ninguém questiona um musicista que ensaia 8 horas por dia no piano. A gente acha que tá certo fazer isso, que tem que ser isso aí mesmo. Mas se você disser, ah, eu passo 8 horas por dia me dedicando a estudar narrativa e construir o meu universo, o meu cenário onde os meus jogadores jogam, mesmo dentro da comunidade RPGista, tem várias pessoas que não vão achar que isso é aceitável. Isso deriva do fato que nós, como sociedade, não entendemos RPG como arte, nós entendemos ele como
entretenimento. Até porque a gente ainda trata muito como, sempre quando se refere ao RPG, como um hobby. Nunca como qualquer outra categoria de coisa. Sempre uma coisa secundária na vida da pessoa, né? Então, quando você fala assim, ah, vou me dedicar 8 horas a melhorar a minha narrativa, esse tipo de coisa, aí o cara fala, não, tô levando isso aqui a sério demais. Isso aqui é meu hobby, isso aqui é uma coisa que eu faço, né? Enfim, a gente pode discutir isso mais pra frente, né? A gente pode falar sobre isso.
Eu queria dizer que ver o seu vídeo e seu, né, não só o vídeo de RPG Arte, mas os outros, me fez ficar feliz comigo, porque agora eu tenho me visto como um artista. E na minha cabeça... Sarião, eu sempre tive a ideia de que eu não tinha dom artístico nenhum. Eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei escrever, não sei escrever no sentido de contar histórias, literário, não sei desenhar. Artisticamente, eu sou uma tragédia, né? Agora, eu acho, assim, que eu jogo RPG direitinho, eu me divirto jogando. E às vezes percebo que as pessoas ao meu redor se divertem também. Então, pra mim, eu tô no caminho certo, não estou bem, mas isso me fez ter um apreço pelo que eu faço maior. Não ver apenas como um jogo, mas ver de fato como uma arte, uma criação, algo que você está fazendo pro mundo, um mundo mais restrito de apenas algumas pessoas que estão ali jogando com você, mas não deixa de ser algo que você está criando e se expressando com aquilo. E eu fiquei bem feliz, é isso aí.
Eu me sinto da mesma forma, Goldaio, foi perceber que eu me sentia dessa forma que fez com que eu erguesse essa bandeira. A gente pode entrar mais tarde nesse princípio do que é o artista, qual é a função do artista, e uma vez que a gente entra nessa discussão, pra mim fica muito claro que o papel que você tem como jogador e como mestre é o papel de um artista. Ou pelo menos pode ser, né? Existem várias modalidades de RPG no mundo, você não precisa jogar de um jeito.
Sim. Eu fiquei assim, considerando todos os conselhos que tu traz, a tua abordagem nos teus vídeos e até na nossa conversa, eu fiquei perguntando, mas qual seria, será que isso vem da formação dela, ela tem uma formação nessa área artística também ou não?
Eu acho que em partes eu não posso dizer que não, tanto que uma das grandes discussões que eu tinha no segundo curso que eu fiz, que era o curso de bacharelado em sistemas de informação, então sim, eu sou uma garota de programa, ou já fui.
Não, bem que foi ela que fez a piada, pelo amor de Deus.
Tem que ser eu, né? Porque senão... O meu orientador na época, ele dizia que só idiotas dizem nós. Ele rejeitava o uso da academia da terceira pessoa. Ele dizia que grandes mentes dizem eu. Eu fiz, eu criei, eu tive esse insight e eu fui lá e executei.
Nossa, tu vai completamente contra o meu paradigma de academia, inclusive.
Nossa, que egocêntrico ele.
Pois é. Eu não desmereço a necessidade de um indivíduo que queira abraçar uma ideia e o quanto relevante pode ser que você acredite que algo é verdade e você lute por aquela verdade com o máximo de força que você tem. Mas eu acho que, talvez vocês concordem comigo, não sou eu. São as pessoas que me ensinaram, que fizeram eu chegar à capacidade de ter essas conclusões, a instituição que me dá meios de estudar isso, os meus pais, as minhas famílias, que discutem isso comigo e me permitem explorar essas ideias e ver vieses que eu não tinha visto antes. Eu sou a culminação do esforço contínuo de várias pessoas e várias instituições que me permitem gerar esse fruto.
Sim, sim, com certeza. O conhecimento é produzido coletivamente, né? Enfim, a tua existência, o que tu é fruto coletivo. Nunca é só tu. Não faz sentido isso.
Sim, então, tentando responder isso de uma maneira um pouco mais objetiva, eu acho que todas as coisas colaboram. Eu tive o grande prazer de ser criado por pais que são hippies, assim, então eu sempre cresci numa casa que valorizava muito as artes e valorizava tudo o que eu quisesse fazer, que eu quisesse aprender, e valorizava, assim, eu me senti ouvida desde que eu comecei a falar. Os meus pais, eles nunca não prestaram atenção nas coisas que eu tinha a dizer. Mesmo quando a minha mãe, que é uma mulher extremamente genial e bem desenvolvida, envolvida estava conversando com uma criança de 3 anos. Ela conta até hoje as histórias de como ela achava essas conversas muito interessantes, porque você formar um novo ser humano é um processo muito interessante.
Sim. Sem contar, como é importante, né? A gente precisa... Sim,
é essencial.
A gente precisa entender que as crianças não são... Nem planta se desenvolve sozinha, né? Você precisa dialogar com elas. Você precisa... Enfim, dá atenção pra ela de verdade, né? Não só fingir que dá.
Sim, a gente se desenvolve proporcionalmente a quanta atenção a gente recebe, né?
Sim.
Na maioria dos casos, pelo menos. A minha mãe é uma psicóloga, mas eu não tenho nenhuma formação em psicologia. O meu conhecimento vem de segunda mão através dela e de outros amigos. Quando eu tinha 12 para 13 anos, se eu não me engano, eu entrei numa comunidade chamada Fórum Valinor.
Me lembro.
Ele era na época...
Isso.
Sim, ele era na época o maior fórum do Brasil de Senhor dos Anéis, porque sempre foi uma grande paixão minha. Minha mãe tinha me dado os livros dela um pouquinho antes. Então. E nessa comunidade, pra mim, foi, eu acho que a raiz de onde muito da pessoa que eu sou começou a se formar. Porque eu estava num lugar em que as pessoas cotidianamente discutiam se o filme do Hulk era arte ou não era arte, entendeu? E se ele era um filme bem feito, se ele era um lixo. Era uma comunidade na qual a gente se reunia semanalmente, pessoas muito mais velhas que eu, que sempre me trataram com cuidado e respeito, mesmo eu sendo muito mais nova, pra assistir filme, pra ler, trocar livros. Tinham livros que a gente ficava trocando entre si. E daí a gente ia lá debater o porquê que aquele livro, qual era a narrativa, qual era o conceito. Então isso acabou criando uma mentalidade nesses meus anos formativos pra mim, de que isso era basicamente, até hoje, isso era o que eu queria ser quando eu crescesse.
Legal.
E daí eu conheci a Matilha, que é o grupo com quem eu jogo até hoje, que era basicamente uma continuação desse grupo, um grupo menor que se separou, e nós continuamos jogando RPG toda sexta-feira pelos últimos 17 anos.
Foi nesse grupo que aconteceu a tragédia da primeira personagem que morreu?
Sim, foi nesse grupo. E eles ainda hoje eles não conseguem me deixar esquecer o quão ridícula essa cena. E várias outras, assim, eu fui protagonista dele. Eu fui a única que passou pela adolescência dentro do grupo. Sim. Então todas as histórias ridículas envolvem eu, basicamente.
Adolescentes e histórias ridículas é normal, é comum. Ainda mais jogando RPG.
É, acho que eu nunca chorei jogando, mas eu já rasguei a ficha e joguei no vaso e dei descarga e saí retado da casa do meu colega. Porque morri, né? Foi minha forma de chorar na frente dos amigos.
É uma situação emocionante. E principalmente quando, eu não sei como foi pra você, mas pra mim foi uma situação que não tava esperando. Eu tava jogando com um lobisomem, eu estava dentro do Caerne, não fazendo, entendeu? Tipo, lá. E daí o cara no portão falhou em perceber que tinha uma cria da Wyrm entrando, ele foi lá e me matou. Tipo, foi muito súbito, foi como um acidente de carro, versão RPG, assim, ninguém tava esperando.
Pois é, talvez não tenha sido um pouco injusto, assim, ou gratuito, ou não?
Não, de forma nenhuma, ele foi tudo bem enroladinho. Uma das coisas que eu ia mencionar era justamente que esse mestre, o Thiago Barão, que ele é o mestre com quem o meu grupo principal joga há 17 anos, ele é uma das pessoas mais sensatas e ponderadas que eu tive o prazer de conhecer na vida inteira. Então ele jogou como o jogo deveria ser jogado, com bom senso. Os personagens cometem erros e erros podem resultar em consequências negativas, mas isso não quer dizer que eu tenha lidado bem com isso.
Assim, eu acho que até dentro do tema que a gente tá falando já, eu acho, assim como, no, vamos dizer assim, nas outras mídias, literatura, cinema, a morte, ela é um processo que, ou ela é muito banalizado de alguma forma, mas geralmente os protagonistas, nunca a morte de um protagonista é banalizado. Geralmente ela vai mover a história pra frente, tipo, lá o Game of Thrones, né, que basicamente a história toda acontece a partir da morte de alguém.
Uhum.
Mas no RPG o que, é que eu vejo muito é isso, é muito o inverso disso, na verdade. Eu vejo muito a morte ser muito banalizada. Então eu ficaria talvez muito chateado se o meu personagem que eu tô jogando há muito tempo morresse e fosse algo banal, assim, tipo, ah, olha aí, você levou 50 de dano e morreu, faz outra ficha. Mas se o meu personagem morresse numa condição em que aquilo fosse dado a carga dramática de protagonista que ele deveria ser, aí eu acho que eu ficaria bem mais resignado. Se assim, não, pô, o meu personagem morreu dentro das condições que o jogo colocou e também não foi também uma atrapalhada ou algo menor, né? Eu acho que é importante isso também. A gente dá o peso dramático para um personagem que morre.
Sim. Você é uma pessoa com mais maturidade emocional do que eu, Nando, porque...
Não, eu tô falando de hoje. Não tem naquela época.
Eu não fiquei ok com a morte do Sirius Black até hoje.
O Sirius Black morreu?
Aí, falando, você já deu uma palhinha aí, você já falou sobre o lobisomem, mas quais tipos de jogos você gosta mais? quais RPGs você tá mais habituado, que você tem. A gente sabe que no seu canal tem um dos vídeos de Monster Hearts, você já falou já de Lobisomem, fica por aí no Mundo das Trevas, ou você também gosta de D&D?
Eu tive a oportunidade de experienciar vários tipos de sistemas e jogos diferentes, isso é uma coisa que eu gosto de conhecer novas mecânicas. A minha primeira sessão foi sobre Oriental Adventures, em seguida eu joguei D&D 3.5 e fiquei jogando 3.5 durante muito tempo. Em paralelo, eu comecei a jogar Lobisomem. Foi, talvez, o RPG mais formativo, porque foi o que eu menos queria jogar. Eu literalmente tive que ser persuadida a dar uma chance a jogar Lobisomem, porque principalmente quando eu era adolescente eu não gostava de nada que não fosse estético, eu não gostava de coisas feias. E a ideia de um lobisomem não é exatamente esteticamente agradável, né?
Sim.
Mas eu gostei do sistema depois que eu conheci, e nós foi uma campanha mais longa, que eu acho que eu já joguei até hoje. E daí finalmente chegou Changeling. E Changeling é o grande amor da minha vida. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele jogo e eu me encontrei naquilo. E foi o que tornou de mim uma mestra. Eu comecei a narrar Changeling porque, obviamente, ninguém queria jogar Changeling. Ninguém queria, muito menos mestrar Changeling. Então, se eu quisesse jogar Changeling, eu ia ter que não apenas aprender a mestrar, mas encontrar gente que não joga RPG pra convencer elas a começarem a jogar, pra eu poder jogar o meu jogo.
Quem gosta de histórias de RPGs mais alternativos, tem que ser desse jeito.
Uhum.
Eu conheci Changeling recentemente e, assim, eu achei sensacional. É um jogo que ele tem muita capacidade de tocar em tabus, como você diz no seu vídeo, né? Ele tem uma possibilidade, se o mestre quiser, se o grupo quiser e todo mundo concordar, de tocar em assuntos sensíveis ou de você, como jogador, explorar lados e explorar, de ter experiências muito mais profundas do que a maioria dos outros jogos, eu achei, com minha experiência jogando aqui. Não sei se isso é do sistema em si, do cenário em si, ou a narradora que estava conduzindo o jogo.
Eu nunca joguei Changeling, mas eu acho que isso é uma premissa do Mundo das Trevas, pra mim.
Era o que eu ia dizer, o Mundo das Trevas, tanto o antigo e muito mais notadamente o novo, ele se propõe a ser uma exploração do que há de sombrio e da dor humana. E o que eu gosto muito no Changeling é que ele é uma história sobre nós, RPGistas. Quando você pensa em alguém que tem uma frase do Chesterton, que eu gosto muito, que fala que se existe um anseio em mim que nada nesse mundo pode satisfazer, isso só pode significar que eu pertenço a outro mundo. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu nomeava isso dizendo que eu não conseguia me reconciliar, uma parte de mim não conseguia se reconciliar com o fato que nós vivemos em um mundo que consegue imaginar dragões, mas nos quais dragões não existem. Então a nossa mente parecia tão mais rica do que a realidade em que nós vivíamos. E o Changeling, ele é sobre isso, sobre esse anseio, sobre uma outra coisa. E eu acho que é algo que existe dentro da alma de todos os RPGistas, basicamente.
E assim, eu vou me abrir agora. Aqui eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas o Changeling, ele trata, nem pro grupo que eu tava jogando aqui, o Changeling, ele, a premissa dele é que você era um humano que foi levado pra Arcadia e retornou, modificado, né? Você foi roubado pra lá, sequestrado, ou foi por livre espontânea vontade, depende. E assim, eu já fui sequestrado duas vezes na vida. E isso pra mim foi um processo de, não de cura, mas de lidar com isso. Eu pude incorporar isso no personagem, eu pude trazer um pouco essa sensação pra ele, e foi um pouco libertador essa experiência no jogo.
Você teve a chance de experienciar a catarse, então, através desse personagem?
Podemos dizer que sim. Aquele minuto de silêncio, assim, constrangedor, não, mas...
Eu tô processando a informação ainda, caramba.
Sim.
Eu não acho que seja constrangedor, eu acho que a gente tá apreciando o fato do Goldael ter dividido isso com a gente.
É verdade.
Mas, agora, então, o jogo que você tá jogando, Goldael, é o Changeling the Lost, né? Que é essa temática de que você é levado pra Arcadia e trazido de volta.
Isso.
Eu gosto muito, é um jogo que eu respeito absolutamente, mas ele é uma partida muito grande do jogo do Changeling original, do Changeling the Dreaming, que é o jogo que tá no meu coração, inclusive. Que ele é sobre essa... Ao contrário, você não é uma criança levada pra Arcadia, você é um fei, um sonho que existe desde o princípio do mundo, ou que foi criado pela humanidade, uma criatura feérica, que com a separação do sonhar e a terra, você ficou separado, o sonhar se foi e você ficou aqui, e pra sobreviver, pra não desvanecer nas sombras, você fundiu a sua alma com uma alma humana. Então você é literalmente meio humano, meio sonho imortal, e fica reencarnando através dos séculos e das vidas.
Eu não conhecia a premissa do Changeling, por exemplo.
Eu conhecia, mas eu joguei a moda caralha em evento.
Igual a gente joga
vampiro
com X-Men Noturno.
Sim, eu sou apaixonada por Changeling, tanto que eu tenho o prazer de ter a minha imagem na edição de 20 anos. É provavelmente a coisa que eu mais gosto sobre mim na minha vida, é saber que eu sou parte do livro do Changeling.
Legal.
Caramba, isso é muito legal mesmo.
É, sim. Fora isso...
Eu queria ter minha foto em Savage Worlds.
Eu vou falar que eu tenho uma no livro de Savage Worlds, mas não ficou tão legal.
Mas não vamos entrar nessa...
Fora Changeling, outros dois jogos que me influenciaram muito foi Dogs in the Vineyard, ou Dogs, pra short, foi um dos primeiros RPGs índios que surgiu, um dos primeiros que dava controle pros jogadores sobre a cena. E ele é um livro pequeno, assim, foi poucas edições foram publicadas, mas ele foi muito marcante pra mim, justamente por essa temática diferente, por ele ser tão afastado na época, nós não estávamos na renascença índio do RPG ainda, mas por estar tão afastado do 3.5 quanto se poderia estar na minha cabeça. E além disso, eu gosto muito de 5E. 5E e Pathfinder são os... Mas principalmente Pathfinder foi o jogo sobre o qual eu construí o meu maior cenário, fora Changeling. E depois ele foi adaptado pra 5E e eu gostei muito quando a 5E chegou, porque Pathfinder é um pouquinho complicado em termos de regras. Então se você precisa fazer uma ficha de nível 10 com alguém que nunca jogou RPG antes, essa pessoa vai estar chorando no final.
Até o 2 vai, na sua opinião? Ou o 2 é outro esquema?
Eu só joguei o beta do 2 e eu vou dizer que eu acho que às vezes, na época que eu joguei, ainda existiam algumas coisas que precisavam ser balanceadas, porque eu estava com um grupo de pessoas extremamente experientes e nós estávamos nos confundindo terrivelmente sobre alguns aspectos. Mas ele, depois da edição beta, eu não vi ainda. E eu tenho que admitir muito prontamente que eu não sou a melhor pessoa em relação a regras que você pode conhecer. Se você pensar em mestragem como uma tríade entre narrativa, né, jogo e simulação, a parte de jogo é a parte que eu levei debuff da ficha. Assim, então eu preciso ler as regras várias vezes, eu preciso de ajuda, eu preciso ter post-it no meu escudo do mestre me lembrando como que certas coisas funcionam.
Eu te entendo.
Não consigo.
É o atributo que você só colocou 3 pontos. Né?
Putz, deu bem errado essa pergunta pra mim. E, enfim, e eu acho que essas seriam as minhas principais influências. Eu gosto muito de vários tipos de RPG diferentes. Eu tenho um carinho especial por Little Fears, por Blood and Honor. L5R, eu repito e repito no canal a presença deles, porque é um jogo que me marcou muito e que eu acho que tem uma temática extremamente interessante. Eu conheci Fate, não é o meu favorito, posso dizer. E eu conheci PBTA, que nesses microsistemas, que é onde a gente tá entrando com a nossa narrativa hoje em dia, é o que eu gosto bastante. Por isso eu falo de Monster Hearts, porque é o jogo que eu estou... Dos jogos que eu estou mestrando agora, ele é o meu queridinho, porque eu tô me divertindo muito explorando essas mecânicas e esse tipo diferente de jogo.
Agora te falta conhecer o Savage Worlds. A gente vai vamos trabalhar nisso.
É, tipo, porque aí é o grande ponto, né? Tu gosta muito de quinta edição, de D&D, enfim, né? Que é uma premissa... E gosta muito de Monster Hearts, que é outra premissa, assim, muito diferente, muito paradigma de RPG bem, bem distante. E eu diria que o Savage Worlds, eu acho que ele tá no meio do caminho entre esses dois.
É, isso é muito interessante.
É o que a gente conversou uma vez, o Savage Worlds lhe dá mecânicas e ferramentas pra você jogar D&D-like, se você quiser, ou pra jogar, não vou dizer PBTA, né, mas se aproximar bastante do PBTA, ele tá ali no meio entre esses dois. Lhe dá ferramentas pra você se aproximar dos dois. Obviamente, você não joga igual você joga D&D, nem PBTA, mas dá uma caminhada naquela direção se você quiser.
E ele também não é tão solto quanto o Fate,
por exemplo. Então eu costumo dizer que ele é um sistema que ele tem uns traços de um sistema tradicional, mas ele é um sistema que te dá muitas ferramentas narrativas, de controle de narrativa, pros jogadores principalmente. E pra quem gosta mais desse estilo de jogo, um jogo, vamos dizer, mais próximo de um jogo mais narrativista, ele te ajuda, mas ao mesmo tempo ele não deixa tão abstrato a ponto de jogar toda a carga de resolver problemas, questões, de resolver conflitos pro grupo, pro mestre. Ele resolve também. Então é aquilo que o Godel falou. Você consegue com ele jogar uma parada mais gamista e uma parada menos gamista também, ou algo bem equilibrado entre isso, uma coisa e outra.
Então assim, se nós fizéssemos uma escadinha na qual a gente colocasse, eu vou colocar Pathfinder em cima, tem mais pra cima, tem espaço, tá? Não é o topo da escada, mas eu vou começar a minha escada aí. Eu vou colocar Pathfinder em cima, o que depois dele a 5E, depois dele o Mundo das Trevas e embaixo Embaixo Fate, onde que ficaria o Savage Worlds?
Embaixo da quinta edição do Mundo das Trevas já era?
Ele tá entre Mundo das Trevas e o quinta edição.
E o Fate, é?
E o D&D.
E o D&D.
Opa, não temos uma
pra mim tá entre que é assim, tá? Só pra recapitulando, tá? É, Pathfinder, pra mim tá entre Mundo das Trevas e quinta edição.
Pra mim também, só que ele tá assim, se esticando pra segurar na mão do Fate que tá lá embaixo.
Eu estaria com o Goldael, porque o que eu vejo de Mundo das Trevas, tipo, a minha vivência é Mundo das Trevas, a quarta pra trás, né? Sem contar. É que o Mundo das Trevas é um jogo que é um cenário extremamente, vamos dizer, uma pegada narrativista, mas um sistema que não te ajuda nisso em nenhum pouco. Então eu diria que o Mundo das Trevas, como sistema, tá mais pra D&D do que. Tá entendendo? Essa contradição, assim.
Por isso que ela botou perto do D&D à frente do
Fate. Eu já acho que ele estaria depois do Mundo das Trevas, porque o Mundo das Trevas pra mim ainda é muito crunch de regras, e o Savage Worlds tu consegue jogar crunch ou menos, ou não.
Tá, já que você falou isso, eu vou descer ele uma escada, então ele fica entre Fate e Mundo das Trevas, mas isso. Dando um high five assim no D&D que tá lá em cima, assim, ó.
Acho isso, essa analogia mais apropriada, eu acho.
A gente pode colocar ele do lado do Mundo das Trevas também, como uma alternativa entre o espaço, entre o Fate e o 5E.
Pode ser também.
Sim, isso. Mas o coração do Savage Worlds, o que ele executa melhor são jogos aventurescos e pulp.
É verdade.
É isso que ele executa melhor. Tipo Indiana Jones, eu não sei pensar em outro exemplo, mas jogos que tem muita ação.
É
ação e
aventura. Ele é melhor para jogos de ação e aventura.
Ai, o Savage Worlds é um sistema cinematográfico.
Isso. Melhor definição.
Eu tava pensando mesmo na década de 82, assim, os tipos de filmes desse começo da década de 80.
Ele é cinematográfico, ele tenta te dar uma experiência tipo de cinema de ação, de cinema desse tipo, assim, porque uma coisa que dá pra entender isso, por exemplo, é pra lutar, não existe. Lutar é uma perícia só, lutar é lutar. Então é igual você vê no filme, o cara luta jiu-jitsu, kung fu e tal, então ele não simula a realidade como o GURPS, né? Tem outra.
Ele é genérico sem ser simulacionista, mas como o GURPS, mas ele ainda tem um pouco de simulacionismo, mas não tanto. Ele é bem mais abstrato que o GURPS.
Muito bom.
Agora a Hades discordaria, porque a Hades, ela a gente tem um podcast, eu acho que antes dela entrar pro cast, inclusive a gente gravou com ela, em que ela discorda disso, ela diz que ela consegue jogar no Savage Worlds, que é mais voltado pra interação, mais narrativa. Tá?
Narrativa. É isso, eu tô dizendo que não consegue, consegue, ele dá ferramentas, eu só tô dizendo assim, que o que executa melhor...
O exemplo que a gente dá é que ele tem muito mais vantagem voltada pra ação do que pra interação social.
Muito bem, depois dessa tentativa de evangelizar a Rai para o Savage Worlds, a gente termina o bloco e a gente já volta e aí falando sobre RPG e arte, ou RPG e arte. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta e agora vem aquela pergunta cabeluda que a Rai vai responder pra gente. RPG é arte? Pra você, né?
Sim, RPG é arte. RPG é arte principalmente pra mim, por causa, como eu já mencionei anteriormente, da figura do artista. Então, quando eu deliberava sobre isso, eu cheguei à conclusão de que o artista, ele é alguém que presta testemunho da realidade, da melhor forma que ele pode, com todas as ferramentas que ele tem. Uma realidade subjetiva, não uma realidade objetiva, como é a função da história, mas essa realidade do ponto de vista do ser humano sobre o que é ser o ser humano. Então, quando você tem essa premissa do artista como esse, como testemunho da realidade, como essa voz, que muitas vezes dá forma a pensamentos e a experiências e a sentimentos para que outras pessoas reconheçam naquilo elas mesmas e as suas próprias experiências, o RPG ele se encaixa dentro dessa função. Tanto o mestre como os jogadores, todo RPGista tem histórias de como ele viveu ou ele observou os seus companheiros vivendo situações que acabaram revelando ele para si mesmo, digamos assim. Então eu vejo que isso é um potencial, porque a arte ela é uma ferramenta, ela é um meio através do qual nós não fazemos, o filme ele existe por si, mas o meio cinematográfico é o que nós utilizamos para conseguir contar aquela determinada história. Então, além dessa consideração da arte como meio, eu gosto de pensar na intenção. O RPG precisa ser arte de forma nenhuma. Mas se um mestre, se um grupo, se os jogadores daquela mesa estão dedicados a transformar aquilo num testemunho da realidade daqueles personagens, se a experiência que eles têm de catarse, se os efeitos que eles têm não são inferiores aos quais você teria lendo um dos grandes autores clássicos ou estando diante de umas grandes pinturas, por que não?
Olha, eu acho, o que eu acho interessante, porque quando eu nunca tinha me feito essa pergunta, assim, eu nunca tinha feito essa relação antes de conhecer o teu canal, né? E de dizer assim, mas RPG é arte ou não? E aí a primeira coisa que me veio à cabeça é exatamente me perguntar, mas o que é arte, né? E aí a tua resposta envolve muito mais o artista do que tentar definir o que é a arte, né? E aí eu te pergunto, mas o que seria a arte, então? A arte é o meio? É um meio de comunicar? Seria só isso? Ou o que define o que é a arte? O que eu posso dizer assim, ah, isso é arte, aquilo não é arte?
Essa é uma separação que, do meu ponto de vista, ela é difusa. Ela varia de época para época e ela varia de grupo para grupo. Mas, pessoalmente, eu considero arte um produto. Pode existir no tempo ou no espaço. Então, uma performance de dança, ela existe no espaço e depois nunca mais. Quem não assistiu, perdeu. Mas aquilo foi arte durante aqueles instantes. Os efeitos daquilo permanecem com as pessoas que assistiram. Ou no tempo, como é uma catedral, um livro, um quadro, um jogo de videogame. Então, é um produto que existe no tempo ou no espaço, que expressa, reflete e é reconhecível como sendo uma perspectiva da realidade humana na Terra.
A arte é um produto que existe no tempo e no espaço e expressa uma realidade, é isso?
Sim, é um produto que ele existe no tempo ou no espaço, mas expresso na realidade, e que ele expressa, representa e é reconhecível por outras pessoas como sendo uma perspectiva da existência humana.
Sim.
Então, para mim, essa parte do público, ela tem um papel essencial. Eu, como artista, eu apresento algo e eu preciso que aquele algo seja entendido da forma com que eu intentava quando eu apresentei. Então, se uma outra pessoa olha para aquilo e sente o que eu desejava que ela sentisse, pensa o que ela desejava que eu pensasse quando eu produzi aquilo, não necessariamente o que eu desejava, mas tem pensamentos e sentimentos, existe toda uma teoria sobre a morte do autor e a obra dissociada do autor, não vamos entrar nesses detalhes, mas se aquilo é capaz de gerar determinados efeitos e ela reconhece aquilo como sendo um testemunho subjetivo, porém verídico da experiência humana, então pra mim aquilo é arte.
Então RPG é arte, tá definido. Eu não acho que tem que debater isso.
Eu concordo com boa parte desses elementos, assim, e eu acho que expressa uma realidade, mas eu acho que o grande, pra mim, né, tipo, dentro do, como eu tava falando com vocês antes, pra definir o que é arte, eu coloco muito o papel da subjetividade, como tu fala, né? Ela expressa uma realidade a partir de uma subjetividade.
Sim.
Então, no momento em que o artista entrega aquilo para um público, e aquele público passa a ser dono do sentimento que ele tem sobre aquele produto, como tu tá colocando.
Definitivamente.
Então, aquela ideia da mensagem, porque ele passa uma mensagem, mas a mensagem ela é polissêmica, não é isso?
Exato, e mesmo nessa definição do que é o que não é arte, eu me sinto confortável com a ideia de que algo, um objeto ou uma mídia, como é o caso do RPG, possa ser arte para uns e não ser arte para outros. Eu não acho que nós temos que entrar em um consenso mundial sobre o que é arte e o que não é.
O que é aquilo, enfim. Mas eu coloco muito essa questão da subjetividade e eu acho que realmente tem tudo a ver, né? No RPG você tem um público que está consumindo aquilo e para cada pessoa aquela história tem ela enxerga a partir da sua própria subjetividade, ela expressa de forma subjetiva, enfim. Eu acho que, como eu falei, eu passei a me questionar sobre essa questão de ser arte ou não ser arte. E cheguei, para mim também é arte.
Uma coisa que vocês falaram da estética, que me intriga muito no RPG, é como é a estética das cenas que estão acontecendo na cabeça de cada um, porque até isso é diferente, né? Diferente de uma dança, de uma performance de dança, de um teatro, de um quadro, de um filme, porque na cabeça de cada um as coisas estão de formas diferentes. Tinha um colega meu que ele disse que na cabeça dele toda a sessão de RPG parecia um anime, o outro uma animação. E pra mim tem depende do jogo. Jogar vampiro, jogos mais modernos, parece um filme. Agora, fantasia medieval, pra mim parece que tô assistindo um desenho na minha cabeça.
Sim.
E eu acho isso muito interessante também.
Mas eu concordo com você, eu acho isso muito interessante, mas eu levanto a questão de quanto a nossa percepção visual de uma cena em um filme é a mesma, porque nós estamos vendo a mesma coisa e ouvindo a mesma coisa, mas nós recebemos aquilo e interpretamos aquilo de formas diferentes.
Sim,
então,
concordo.
Então sim, o RPG ele tem uma parte muito má, essa questão do espaço para interpretação individual no RPG, ela tá no 11 do volume, assim, crank no máximo possível, basicamente. E até algo que eu falo num post do blog que eu tenho, eu falo que eu gosto muito de props, porque os props, eles são um pedacinho de âncora, ele é algo que é igual pra todas as pessoas. Então, quando você tem o tabuleiro e o posicionamento dos personagens, aquilo é igual pra todo mundo que tá vendo. Sim. Todas as outras coisas podem ser diferentes, mas aquele pedacinho de realidade, aquela daga que você trouxe pra mesa, aquilo vai ser o mesmo na mente de todos os outros. Então, isso é algo que eu acho fascinante de você fazer uso desse tipo de mecânica, justamente porque é tudo tão diferente dependendo de cada cabeça que tá ouvindo.
Sim, eu concordo contigo. O Godel e eu, a gente tava até discutindo isso, sobre essa questão da descrição. Ah, mas o que é uma descrição ideal, né? O que é o que... Ah, descrever demais pode ser ruim e tal. Ele tava editando um podcast que a gente... Um actual play, né? Que a gente tava jogando. E aí eu falei assim... Aí ele falou, não, porque tem um problema e tal, tem muita descrição. E aí a gente falou, ah, mas o que é uma boa descrição, né? E a descrição ideal. Aí chegou no consenso, a descrição... Eu prefiro descrições curtas e diretas, ou objetivas. Sim, sim, sempre é pra gente.
Ideal pra gente, vamos deixar claro, né?
Descrições curtas e objetivas, alguma coisa do tipo, assim. Não, curtas e eficientes, alguma coisa desse tipo. E aí E a gente chegou, mas é difícil fazer isso, porque o que é curto, o que é... E aí chega nisso, porque pra mim, a descrição da cena, tanto partindo do narrador quanto do jogador, é fundamental para que exatamente todo mundo tente imaginar isso o mais próximo de ser parecido um com o outro possível, né? Porque até isso é uma questão de ser prático pro jogo, porque isso pode acabar gerando muita interrupção para tentar entender o que tá acontecendo. Então, eu diria, uma parte do jogo que eu considero extremamente importante é a descrição. Mas eu também concordo que ela pode ser um problema quando se descreve aquilo que não é tão interessante, aquilo que não agrega tanto para a maioria das pessoas na cena. Então, por exemplo, tinha um narrador que gostava de descrever a arquitetura da casa que a gente chegou em Barovia. E aí a gente tava lá no meio da descrição dele, morrendo de sono já, e que a gente não queria saber disso, a gente só queria saber quem tava lá dentro.
Queria atacar quem tava lá dentro.
Eu crino, o que que você faz? Eu ataco. Mas você acabou de acordar, você tá sozinho no quarto. Não, eu concordo 100% nisso, mas eu acho que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da de vocês, porque eu acho que a descrição ideal é a que funciona para aquele grupo. O grupo, ele tende a desenvolver ao longo do tempo uma linguagem própria, o mestre, ele vai percebendo o que os jogadores reagem mais, e os jogadores, eles vão se adaptando lentamente às descrições que eles mesmos fazem, para criar uma linguagem dentro daquele grupo de pessoas, dentro daquela, digamos, unidade RPGística que é. Então, tem grupos que são particularmente verborrágicos, assim, e gostam disso, e tem grupo que é pá, pá, pá. Palavras curtas, descrições curtas, você fala o mínimo possível pra cena continuar.
É, por isso que eu falei o ideal.
A gente.
Quando eu tava conversando com o Nando, era pra mim, né? Pra Goldael, o narrador e jogador. O artista. Goldael, o artista. É, o que era pra mim... O legal. Mas voltando pro negócio de RPG como arte, no seu vídeo, você referencia bastante o narrador como o artista.
Sim.
O que é que você acha do jogador na interação com a arte? Porque o jogador interage com a história de forma ativa e indiscutível. Ele é a audiência dessa arte ou ele é artista também? Ou os dois?
Ele é ambas as coisas. Então, uma das coisas que faz o RPG algo tão interessante é que o público e o artista, eles são a mesma pessoa. Ele tá absorvendo aquilo, reproduzindo aquilo instantaneamente. Existem outros tipos de arte na qual isso existe, notadamente teatro de improviso, por exemplo, ou repente, também é algo na qual isso existe, mas no RPG isso tem uma forma própria. Muitas pessoas questionam que eu falo bastante do mestre e do narrador no Farol do Leocórnio, mas é porque ele é um canal que foi feito mais focado na arte da mestragem. Eu sempre vi isso como sendo uma questão que as pessoas não necessariamente se sentiam confortáveis começando, e sem mestre, da mesma maneira que sem jogadores não tem RPG, sem mestre não tem RPG, mas é mais fácil você criar novos jogadores do que você criar novos mestres. Então, uma das propostas do canal sempre foi mais voltada para esse público específico. Mas eu diria que o jogador, ele é um artista.
Entendi.
E ele é, ao mesmo tempo, um recurso. Todos os jogadores, eles são artistas e recursos uns dos outros, porque eles também são os personagens. Justamente a beleza das histórias criadas dentro de uma mesa RPG é que elas são criadas por várias pessoas, elas são maiores do que cabe numa cabeça só. Então o artista, ele sabe que ele é parte importante, parte preponderante na criação dessa história. São as ações que ele tomar e os caminhos, os desígnios do personagem deles que vão da forma pra onde a história vai. Ele tem muito do controle, mais eu diria do que o mestre nesse sentido, porque o mestre, pelo menos a gente tem essa vertente que muito do trabalho do mestre é incorporar, aceitar e reagir. Dificilmente o mestre tem essa condição de dizer, o jogador fala, eu crino e ataco, o mestre não pode falar, não. Vai falar, como não? Não, não, porque eu não quero. Ué. Não, o mestre, pra ele poder vetar isso, ele precisa ter todo um aparato, ele precisa ter mecânicas que justificam isso, como por dizer, você não pode matar e torturar essa pessoa porque você tá aqui escrito paladino, leal e bom, tá? Então você não vai fazer isso porque eu não vou deixar. Mas, ou algum outro tipo de mecânica, mas em geral o mestre não tem essa possibilidade de negar uma ação ao jogador se ela tiver contemplada pela realidade do sistema. Então, nesse sentido, todas as pessoas têm esse poder de interagir e de criar essa história junto.
Então, podemos dizer que numa sessão de RPG todos são artistas e audiência ao mesmo tempo, que enquanto um dos jogadores ou mestre ou narrador está sendo artista, está descrevendo, está criando aquela história, os outros são espectadores até que chega a vez do outro ser o artista e os outros serem espectadores. Há um revezamento. Então todos são tudo.
Sim, definitivamente todos são tudo. A posição do mestre pra mim é uma posição de suporte. É aquela posição no jogo de quem você não vai dar dano e você não vai fazer as grandes plays. Você vai criar a estrutura e criar condições pros outros jogadores brilharem e se destacarem. O mestre é basicamente isso. O que ele faz como mestre é criar um cenário, criar um universo, criar uma história e uma narrativa na qual os jogadores possam atuar. Ele cria o framework, ele cria os meios dos jogadores poderem agir dentro dessa história.
Então, numa banda, o mestre é quem traz os instrumentos e os jogadores são quem tocam.
Eu diria que, deixa eu pensar.
O mestre é o produtor do show e os jogadores são os músicos.
Possivelmente.
Acho que o produtor do show já é demais, já tem muito controle.
Mas o mestre tem uma quantidade razoável de controle sobre várias variáveis. Muitas vezes o que o grupo entrega é isso pra ele, então...
Sim.
Tem uma palestra do Azecos que ele fala que frequentemente o grupo se vira pro mestre pra resolver questões que não são inerentes à mestragem. Então, porra, fulano tá chegando atrasado toda a sessão, por que que você não faz uma coisa? O mestre, eu? É. Por que que eu?
Ele é o juiz, né? Coisa. Mesmo dentro e fora do jogo, assim. Ele vai julgar ele vai julgar a ação dos jogadores, não a ação dos personagens. É, assim, a gente tem aqui no Cervejocast, a gente tem um certo consenso de dizer assim, todos são importantes no jogo, né? Porque...
Ah, definitivamente.
Porque o jogo, a gente tem dois episódios, inclusive, gravados sobre a questão do papel do narrador e o que é RPG e o papel do narrador e o quanto isso está entrelaçado em cada sistema. A gente faz essa discussão lá. E a gente chegou à conclusão de que muitas das vezes alguns sistemas de RPG acabam na descrição do que é RPG e do qual é o papel do narrador, exaltando o narrador como um personagem principal da mesa, vamos dizer assim, alguém digno de destaque, alguém acima dos demais e tal. E aí a gente tem essa preocupação nesse sentido. Por isso que eu concordo, eu vejo, eu entendo o Godel dizer assim, mas todos são artistas, sim, porque a história é de todos, né? Todos estão construindo essa história. No momento em que a história é apenas do narrador e os jogadores estão só passando por aquela história, eu já começo a duvidar do quão RPG isso é na minha perspectiva, no que eu espero que seja uma história de RPG.
Mas é inegável de que o narrador tem um papel, não vou dizer mais importante, de destaque, com mais responsabilidades do que os outros. Isso eu acho que é inegável.
Eu acho que não seria...
Para a maioria dos sistemas.
Sim.
Eu acho que algo que eu sempre me pergunto, porque essa questão de tipo, sobre a questão hierárquica da figura do mestre do RPG, ela é um tema recorrente. E eu me pergunto quanto a valorização do mestre feita pelos sistemas e muitas vezes pelos jogadores não é uma compensação pelo fato que ele não participa da história. Ele, como indivíduo, não vai ter uma representação nesse mundo e ele, como indivíduo, tem responsabilidades muitas vezes maiores que a da maioria dos outros jogadores. Então eu acho que muitas vezes existe um mecanismo natural de você querer valorizar o esforço. É tipo valorizar a mãe, entendeu? Você valoriza o esforço da pessoa que tá sendo mais altruísta dentro daquele grupo, porque ele não vai ser herói de nada, entendeu? Mas eu concordo que muitas vezes isso acaba dependendo das dinâmicas relações dentro do grupo, isso pode perder um pouquinho a mão e ficar um pouquinho desagradável.
Sim. É, mas há sistemas como o PBA, por exemplo, que tentam meio que quebrar esse paradigma, né? Dizer, olha, todos criam verdades dentro do jogo. Tá? Então, parece, porque a ideia é de que o narrador é o único que cria as verdades, os jogadores só propõem, né? E aí é meio tentar quebrar um pouco dessa hierarquia, dizer assim, são papéis diferentes no final das contas, e todos são donos desse produto, desse produto artístico, vamos dizer assim.
Sim, muitos sistemas, eles têm o problema que eu acho que eu menciono num dos vídeos, que é o do olho de Deus. Então, só aconteceu se o narrador, se o mestre viu o que aconteceu e percebeu e assentiu para aquilo. Do contrário, você é a árvore caindo na floresta sem ninguém. Assim, se você fez ação e o mestre não te ouviu, você não fez ação. Sim. Porque o mestre, ele é o processador da realidade do jogo, em última análise. Na cabeça dele é o que, onde tudo está, digamos. Não dá para fazer aspas no podcast. Né? Onde tudo está se tornando real, sendo incorporado à realidade.
Ele processa a simulação, né? Vamos dizer assim.
Exato, ele processa a simulação. Então, obviamente, existem jogos que entregam esse processamento temporária ou permanentemente, até nas mãos de outros jogadores, mas tradicionalmente o papel de processador da simulação é dele.
Sim.
Ele é o server.
Ele é o server.
É uma boa analogia. O que eu acho, assim, de pensar... Porque eu me pergunto muito, o que é que define o RPG, né? E eu descobri essa tríade vendo o teu vídeo, até fui chamado de herege. Mas... Que é essa tríade da questão da narrativa, da simulação e do jogo, né? E eu falei, nossa, isso é tão bom, isso é uma forma tão mais prática de entender, de explicar o que é um RPG, o que é que define um RPG. Aí eu comecei a me perguntar, o que é que eu gosto mais? Tem RPG sem narração, sem simulação e sem jogo? Aí eu percebi que não, que realmente tem que ter os três para funcionar. E aí eu me perguntei assim, mas... E aí comparando com outras mídias, por exemplo, o videogame tem narrativa, tem a interatividade, tem a simulação e tem o jogo, de uma certa maneira, não?
Uhum.
Mas aí o que é que eu vejo que é diferente? É que exatamente o RPG é o único em que tem esses três, em que é criado enquanto joga. Onde o jogo é criado enquanto joga, e não ele é primeiro criado e depois jogado. Então, toda a história, toda a simulação e todo o jogo, ele é feito enquanto é jogado, e não de forma subsequente.
Sim, inclusive essa é uma das dificuldades que eu tenho. Eu discuto muito com amigos meus que não necessariamente estão convencidos tão facilmente quanto vocês de que é RPG é arte. E uma coisa que eu sempre penso é sobre Watchmen. Então, como talvez vocês estejam familiarizados, e eu vou repetir para o público, Watchmen é um quadrinho que foi lançado na década de 80 pelo escritor Alan Moore. E a gente pode apontar um quadrinho que mudou a perspectiva do mundo em relação ao que era graphic novel, o que era quadrinhos, o Watchmen é o exemplo que você tem. Você quer provar pra alguém que quadrinho é arte e você entrega o Watchmen na mão daquela pessoa. E pronto, tá feito o teu ponto, você não precisa dizer mais nada. O Alan Moore, ele tem uma entrevista muito interessante que ele fala sobre o poder das palavras pra moldar a realidade e mudar a percepção de realidade. Seguindo nessa linha, o Watchmen, ele foi quase como uma alavanca que o Alan Moore usou pra conseguir mover o mundo. Ele criou uma obra de tal capacidade que aquilo que não era considerado arte antes disso, a partir daquele momento, a visão do mundo daquilo dos quadrinhos passou a mudar. E hoje em dia é difícil você encontrar alguém que não aceite que graphic novel é arte, pode ser levado a sério. Principalmente depois do estouro editorial das últimas duas décadas. Algo similar com filmes de super-heróis. Então, quando Christopher Nolan fez o Batman, e principalmente o Dark Knight, as pessoas começaram a pensar que filmes de heróis poderiam, sim, ser considerados arte. Você não podia, não era um gênero à parte que não poderia ser respeitado, que nunca seria levado a sério, a academia nunca ia contemplar isso. Não, nós vivemos uma realidade em que filmes de super-heróis fizeram alguns dos grandes feitos cinematográficos da última década. O RPG, nesse sentido, ele tem um problema. Ele é uma experiência extremamente íntima e pessoal.
Sim.
Pra ele ser sentido na sua totalidade, você tem que ser um jogador, na minha opinião. Você assistir stream é legal, assistir a live é legal, mas você não tem a experiência total, porque você não tá influenciando a história. Você não está nessa história. Você, no máximo, está nessa história como um proxy. Você se identifica com o personagem tanto que é como se você estivesse lá. Mas você não tem capacidade de agir dentro daquela narrativa. O que faz eu me perguntar, assim, se nós precisássemos de uma grande obra para provar que o RPG, ele é arte, para poder mostrar para as pessoas, para poder convencer o mundo a adotar essa visão, como que isso seria feito? Você ia ter que levar um a um para a sessão de RPG, ensinar a jogar? chegar. E nós sabemos que leva anos pra alguém conseguir. Não precisa levar, mas muitas vezes leva anos pra pessoa conseguir ter a desenvoltura suficiente numa sessão pra ter essa sensação de catarse, pra ter essa entrega emocional pro personagem, que é uma das características da arte. Então é algo que eu me pergunto, mesmo que eu ache que RPG seja arte, eu me questiono o quanto é possível provar isso pra quem não é RPGista, pro mundo como um todo.
De fato, porque até pra você, a pessoa quando assiste um filme, vê um quadro, ouve uma música, assiste uma performance de dança, é muito mais direto e ao ponto do que você sentar numa mesa e participar do jogo. Você tem que entender muito mais coisas, você precisa de muito mais contexto e instrução para participar de uma mesa de RPG do que para interagir com esses outros tipos de arte mais... eu não sei a palavra, mais o quê? Mais comum, mais...
mais consagrado, vamos dizer.
Mas tem outra palavra.
Eu diria mais fechados, porque mesmo uma performance de dança, você não requer nada de você, exceto que você esteja lá e testemunhe aquela performance, mas o RPG, ele exige coisas de você.
Exato.
E como uma arte que ocorre no tempo, quando você pensa desde uma sessão até uma campanha, ela é uma arte extremamente longa e demorada, levam-se meses, levam-se anos pra você conseguir concluir aquele objeto artístico, aquele produto.
Depende da se é campanha ou é aventura, né?
Sim. Assim, dependendo de como for. Você pode ter uma one shot, mas ainda assim, 4 horas é difícil às vezes convencer as pessoas a sentar. Sim, e não é 4 horas líquido. Não é 4 horas bruto, né? É 4 horas líquido, tá? Sem contar o que você precisou de preparação antes pra chegar no momento que a sessão vai começar.
Assim, dessa discussão de vocês dois, eu vejo duas coisas. A primeira, o peso de dizer que é arte. Por que que as pessoas, no primeiro momento, acham estranho? Tipo, afinal, é interessante dizer que RPG é arte, ou é bom, é ruim, sabe? Eu acho que rola muito isso, assim, de dizer assim, ah, ela tá querendo dizer que é arte porque isso vai gourmetizar e vai tornar ainda mais distante, as pessoas vão ficar preocupadas, ah, eu não sei, eu não sou artista, então eu não vou jogar RPG. Então talvez haja um pouco desse preconceito, sei lá. Eu tô jogando aqui, depois vocês me dizem.
Uhum.
E outra coisa tem a ver com essa questão de que, eu me pergunto, o board game, ele é arte? E aí
eu acho que sim.
Aí eu já me pergunto assim, qual é a diferença do board game pro RPG? Porque o RPG a gente cria, muita, a gente está produzindo, aí aquele teu, a tua definição de arte. É um produto, a gente produz, o artista produz algo a partir da subjetividade dele, que é uma leitura do mundo, vamos dizer assim, de um mundo, enfim.
Uhum.
E no board game, muitas das vezes, a gente só reproduz, a gente não produz.
Mas no board game, o artista é o autor do jogo, né?
Pois sim, é o que eu ia concordar com o Max, o artista é quem criou.
Pois é, então exatamente, mas o ato de jogar não é a mesma coisa, porque o RPG não é arte porque alguém escreveu um livro. O RPG, dentro dessa perspectiva, é arte porque as pessoas estão ali juntas construindo o produto artístico que é a história, a simulação e o jogo ao mesmo tempo. Então, só para concluir, a ideia é essa, de que o que eu vejo, o RPG é arte porque ele é uma construção, existe algo produzido naquele momento do jogo, e não antes e não depois.
Sim, a palavra-chave do RPG, para os jogadores principalmente, é performance. Existe aquele momento da sessão na qual uma performance está acontecendo. Do ponto de vista do mestre, existe uma preparação anterior, do ponto de vista dos autores do livro, do ponto de vista dos jogadores criando seus personagens, então existe esse elemento de preparação. Mas existe o
RPG é uma coisa muito única.
Maravilhosa. Assim, tipo,
é por isso que é difícil muitas vezes de você explicar ele para as pessoas, assim. O que é o RPG? Porque ele é muito complexo, né? E vendo ele como uma forma de arte, ele é o único que você precisa ter um conhecimento prévio muito amplo para poder participar dele, né? Porque outros tipos de artes, como já foi falado, né? Às vezes é uma coisa muito passiva, né? Você senta e recebe aquela coisa, você pode ter ou não um conhecimento prévio sobre aquilo, e isso vai interferir no seu entendimento e na sua relação com aquela obra, mas o RPG, se você não tiver nenhum conhecimento e ninguém te explicar o que é, você, eu não sei, então, vou jogar pra mesa também pra discutir, talvez você não consiga. Você sentar numa mesa, a pessoa pegar, você colocar dentro de uma mesa e ninguém te explicar o que tá acontecendo ali, você não consegue desenvolver, né?
É porque nesse caso aí tu tem uma separação, né, entre artista e público. No RPG não tem essa separação. O público considerando o público do jogo, né, não da, do show, como ela coloca lá no vídeo dela, do jogo em si, ele também é artista. Então você não está no conforto de ser público e deixar o artista o artista mostrar a sua arte. Você é o público e o artista ao mesmo tempo.
O que eu acho interessante é a colocação do Nando sobre como talvez o RPG como arte ele seja um tanto quanto colocar ele um pouco mais distante das pessoas para se sentirem confortáveis. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. E pensando sobre ela agora, eu só consigo concluir que as coisas são o que elas são. Eu não digo que o RPG ele precisa ser arte, mas ele pode ser arte, e eu gostaria que ele fosse considerado como arte, ou pelo menos esse potencial de ser considerado como arte, e é como eu penso dessa forma, é meu dever falar as coisas dessa forma, como eu vejo. Sempre existiu uma discussão muito grande, eu lembro, talvez vocês se lembrem também, na década de 2000 isso foi muito grande, como deixar o RPG mais popular, como levar ele pro grande público, como trazer mais meninas, como tornar o RPG mais palatável. E o que me incomoda nessas ideias é qualquer perspectiva de que você como indivíduo vai conseguir dirigir ou controlar um movimento tão descentralizado quanto é um movimento artístico, como é a direção de qualquer coisa que seja efetuada por milhares de pessoas simultaneamente. O RPG, ele é o que ele é. E ele vai se tornar o que ele quiser se tornar, o que o público quiser que ele se torne. Nós não precisamos de diretrizes para que o RPG tomasse essas direções mais indies que ele passou a tomar na década de 2000 e a partir de 2010. Isso aconteceu espontâneo e organicamente. E se ele nunca for uma mídia que é extremamente popular, pra mim não tem problema também. Eu não preciso que ele seja cinema. Ele pode ser, sei lá, escultura. Porque ele é o que ele é, eu não quero controlar, eu não quero dirigir ele de nenhuma forma. E eu, às vezes, até me ressinto que as pessoas queiram fazer qualquer coisa. Assim. Eu acho que cada mesa, cada grupo, cada mestre age dentro dos âmbitos do que ele considera que é justo e válido. E daí, dessa forma, você consegue que o todo se mova para um lugar orgânico, para um lugar que é a vontade de todas as pessoas.
E nesse sentido, como você falou do RPG ser tão descentralizado, e ele é tão único em cada grupo, para cada pessoa, principalmente para cada grupo, e é o mesmo com outras formas de arte. A música em um país, a música de uma região para uma banda é diferente da música para outra. Não tem como definir assim qual é a música, qual é a forma certa de tocar uma música, qual é a forma certa de fazer uma escultura. Não tem, é a mesma coisa quando a gente pergunta qual a forma certa de jogar RPG. Não tem. Tem gente que gosta de rock, de pagode, de reggae, de samba. Tem gente que gosta do jogo mais narrativista, mais gamista. Tem gente que joga sem regra e diz que é RPG. Quer dizer, sem sistema. Sem regra não. Sem sistema e diz que é RPG. Tem gente que joga basicamente um board game ali, diz que é RPG também. Então eu acho que isso reforça ainda mais que RPG sim pode ser visto como arte. Porque ele é plural e descentralizado.
Sim, porque é algo mais disseminado do que literatura. Literatura é uma arte extremamente antiga e extremamente bem conceituada. Cada vez que um livro vai ser adaptado para o cinema, que você tem que escolher um autor para interpretar determinado personagem, o mundo inteiro grita porque ninguém nunca está satisfeito. E claro que não, cada um tinha a sua própria visão daquele personagem, dentro da sua própria cabeça.
É, exatamente. Geralmente é sempre motivo de o livro era melhor, mas eu tenho que entender que o suporte também é diferente, né? E cada suporte tem um jeito de passar, o meio é diferente.
E aproveitando a deixa, eu quero deixar minha crítica à Disney que estragou Artemis Fowl, tá? Eu estou indignado. Só a crítica aí pública.
Carta aberta de repúdio. Tem um conto do Neil Gaiman que eu acho muito interessante, que ele fala sobre cartografia, curiosamente.
Olha, opa, tô aqui.
Ele fala que o mapa perfeito é a própria Terra, porque é o único mapa que tem todos os detalhes que a Terra tem. Todos os outros mapas, eles são abstrações e simplificações, eles perdem informações que a Terra em si tem. E isso modera muito da minha visão do que é arte. Então, para mim, um objeto, quando eu percebo algo como sendo arte, é quando aquilo gera algum tipo de pensamento, algum tipo de sensação, cuja única explicação possível, cuja única definição que englobaria tudo, toda a riqueza que aquilo me traz, é o próprio objeto. É o filme, é o livro, é a música. Então, a maneira com que eu me sinto quando eu escuto música X é tão complexa, é tão rica, existem tantos sentimentos envolvidos que só aquela música é o nome, digamos assim, daquela sensação que aquilo me causa. E é assim que eu, pessoalmente, reconheço que algo é arte ou não. E eu sinto essa experiência jogando RPG e eu sinto essa experiência mestrando, essa soma, essa multiplicidade de sensações e pensamentos que se torna tão única e tão característica característica que o nome daquilo é o objeto em si, é a arte em si.
Muito bem.
Interessante. É a ideia da representação, né? Da representação no sentido de tu ter o objeto, ele é o que ele é em si, mas, na verdade, o que chega na gente é só uma representação desse objeto. E para cada pessoa a representação é diferente.
Uhum. Por isso que é tão difícil explicar por que é tão bom jogar RPG, né? Às vezes, minha esposa mesmo, ela acha um pouco maluco, mas é difícil explicar para ela, a não ser falar, senta aqui, bora jogar.
É verdade.
Então, mesma coisa, pra música e pras outras formas de arte.
Chegando, a gente tá chegando na reta final. Godael, passa a sua pergunta pra gente encerrar aí o bate-papo.
Tá. Rai, em um dos seus vídeos, você disse que fez uma pergunta pra um cara que eu não lembro quem e que ele não soube responder. E eu queria saber se você tem isso formado em sua cabeça e se você consegue responder qual seria a sessão de RPG perfeita pra você. O suprassumo, o...
O chinchila.
É isso, o suprassumo da sessão.
Sim, eu perguntei pro Vinzão do Game Chinchila e ele não soube me responder e eu também não sei responder exatamente. Eu me sinto como um cineasta se sentiria em 1892, assim. Eu não consigo imaginar como vai ser uma sessão de RPG quando nós tivermos mais tecnologia, quando a nossa tecnologia for maior e os mestres forem mais bem treinados e os jogadores tiverem um domínio maior da linguagem. O que eu tento fazer pra mim é que eu consigo imaginar como eu gostaria que a minha sessão perfeita fosse. Então, quando os meus jogadores se sentam pra jogar determinados jogos, porque obviamente você não mestra Monster Hearts da mesma maneira com que você mestra 5E, mas quando eu concebo uma mesa, quais são as sensações que eu quero e qual seria aquela versão idealizada daquela mesa. E eu sei que eu sempre vou me decepcionar, ela nunca vai ser exatamente como eu gostaria que ela fosse.
É como dar aula.
Exato, é como dar aula. E cada vez mais eu vou subindo, é como você tentar subir uma escada e o topo da escada, ele tá coberto em névoa, você não sabe o que tem lá em cima. Então você vai degrauzinho por degrauzinho na esperança que cada um deles te leve mais perto do seu objetivo.
É, ou seja, é sempre um devir, um processo.
Sim, nós nos comprometemos com a jornada, não com o resultado, né?
Exato.
Rapaz, e é com essa filosofia que a gente termina essa discussão. Na verdade, a discussão cabe muito mais coisas, a gente poderia ficar falando sobre horas sobre isso, mas é humanamente possível de editar. É. Então, a gente vai encerrar agora, mas Rai, já se sinta convidado, assim. É, espero que você tenha gostado da experiência aqui de conversar com a gente. Pra gente foi, pô, uma honra, um prazer. Eu mesmo aprendi muito e trouxe várias novas perspectivas, né, de pensar a respeito disso. E eu acho que uma coisa que o Dael falou lá no começo, assim, pensar RPG como arte, eu vou endossar isso que ele falou, pelo menos pra mim também, e ter toda essa discussão foi libertador, no sentido de inclusive levar o RPG, não diria que mais a sério, né, mas entender um pouco mais e me interessar também sobre os mecanismos do que eu faço ali na sessão. E eu espero que esse podcast tenha a mesma função em quem vai estar ouvindo aí, de colocar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha a respeito dessas questões, né? E aí eu queria te agradecer muito, e eu queria muito te convidar pra voltar aqui outras vezes, pra falar sobre outros assuntos também. Eu não sei se você gosta de jogar online, se quiser jogar online com a gente, Savage Worlds, a gente tem o prazer de jogar contigo, e até transformar essa sessão num episódio. Se você já tá convidado aqui. Eu espero que você tenha se sentido bem aqui com a gente, nesse tempo aqui que você conversou com a gente, e é isso, muito obrigado.
Eu que agradeço, eu me senti extremamente bem com vocês desde o primeiro momento que eu entrei no estúdio de gravação. Eu me diverti muito conversando com vocês, vocês também têm perspectivas que me ajudam a pensar nas coisas, e a maneira com que vocês me perguntaram várias coisas também fez com que eu verbalizasse e formalizasse muitas coisas que estavam aqui dentro. Eu queria perguntar muitas coisas pra vocês também, mas eu me retive a fazer isso, porque afinal de contas a gente não quer que o Max chore editando o podcast. Mas eu adoraria conversar com vocês de novo sobre qualquer tema, e eu prometo que eu vou abrir o livro de Savage Worlds que eu tenho e aprender mais um pouquinho pra poder jogar com você.
Maravilha. Bom, acho que o último recado já foi dado. Você tem algum recado, Nando? Godael, faça suas palavras finais.
Eu vou dizer que eu gostei muito também. Eu acho que seria até legal a gente voltar aqui e num tema proposto pela própria Rai, né? Seria legal ela chegar e dizer assim, vamos gravar um episódio em que eu pergunto pra você. Seria legal. Mas eu gostei muito da experiência também. Eu acho que essa é a grandeza de viver, né? A gente tá sempre aprendendo. A vida também é sempre um devir nessa questão da gente estar se desenvolvendo e aprendendo. Se a gente achar que já chegou no fim, é porque é melhor morrer.
E eu só tenho a dizer obrigado, e isso inclui tudo que eu quero dizer. Obrigado.
Foi com essa pincelação sintética que a gente deixa vocês aí com esse episódio, e muito obrigado. Tchau, galera.
Tchau, tchau.
Tchau.
Falou.